atualidade informativa neste domingo com o António Falciano.
Vamos então aos destaques. PSD e PS voltam a empurrar responsabilidade sobre a fuga da urgência médico-cirúrgica de Tomar. A Assembleia Municipal chumbou moção que aconselhava a Câmara a ser mais eficiente na informação aos munícipes. A APA responde a pedido de esclarecimento da ERTS sobre poluição no Navão. Hectares estão elevadas e confirma-se forte presença de fezes.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo falavam de períodos de céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos na região sul, diminuindo gradualmente de frequência a partir da manhã. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial na região sul. O vento em geral fraco, por vezes moderado a forte, nas terras altas de centro e sul. Esperado a subida das temperaturas máximas a centro e sul. Mínima prevista para Tomar, 11 graus, máxima de 20 para Lisboa, 21 para o Porto, Évora e Faro, 22 para Leiria, 23 para Castelo Branco e Santarém, 24 para Coimbra e Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A chegada de equipamento TAC ao Hospital de Tomar foi um dos assuntos em cima da mesa do recente Médio Tejo em revista da ERTS, espaço onde Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, assumem um papel de comentadores à atualidade na região. Houve concordância em torno da importância do aparelho em causa, sendo que as divergências incidiram quando se abordou a possibilidade da mesma TAC poder abrir a porta ao regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar.
É sempre positivo o investimento, é sempre positivo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tenha novas valências. É, independentemente de já existir soluções de TAC, nomeadamente em Abrantes, é o primeiro equipamento de TAC, claramente, que pertence ao Centro Hospitalar do Médio Tejo e que certamente tem como objetivo servir todo o Médio Tejo, não apenas as populações mais próximas do Hospital de Tomar, ou seja, Tomar, Ferreira de Zezer e Orei, mas certamente o objetivo de servir todo o Médio Tejo. Estou em querer que, e eu tenho defendido e defendo abertamente, e tenho, independentemente de tudo, tenho defendido sempre a melhoria das urgências, e vamos lá, a questão das urgências de Abrantes sem problema nenhum. Tenho defendido a melhoria das urgências no Centro Hospitalar do Médio Tejo, com o reforço das urgências que querem Tomar, querem Torres Novas, e estou em querer que, estando um TAC em Tomar, será um caminho também para o reforço das urgências em Tomar, e também depois, obviamente, posteriormente, defendo também o mesmo em Torres Novas. Sei que não, que existe uma dificuldade à partida, que é de médicos, é uma dificuldade logo à partida que existe e que dificulta muito essa resposta, mas estou em querer que será por aí o caminho.
Eu devo dizer é que o IMPO e que o Estado gaste o menos que for possível para utilizar. E, portanto, se há um equipamento em Abrantes operado por uma empresa privada e sai ao mesmo custo para o hospital que sairá este, não vejo problema nenhum que Abrantes continue a usar aquele equipamento. Eu espero que não haja um preconceito ideológico e passem a obrigar as pessoas que estão no hospital de Abrantes a vir fazer um ataque a Tomar e voltem para lá. Porque isso é que é um disparate monumental. Até é preciso garantir que o operam bem.
Concorda com o Costa quando há aqui esta expectativa de que a chegada de ataque pode abrir caminho para a urgência médico-cirúrgica regressar à unidade de Tomar?
Eu acho que é uma daquelas matérias que não vale a pena fazer demagogia. Nós estamos a falar de uma urgência, por exemplo, em Abrantes, que não tem gente suficiente. E se não há gente suficiente para uma, quanto mais para duas. E, portanto, quem andar aqui a tentar dizer que vai abrir, que vai abrir, que vai abrir, é irresponsabilidade política. É óbvio que o desejo de todos nós é que voltemos a ter uma urgência médico-cirúrgica aqui, mas como eu já disse, não podemos ter nas três. Não há gente. E não quer ter um galinheiro médico-cirúrgico, já que uma vez usei esta expressão. Não vale a pena dizer às pessoas que vamos ter quando não há médicos suficientes para o fazer. E eu acho que é uma irresponsabilidade continuar a falar disto como se fosse para amanhã. Não, para amanhã é impossível. Todos queremos daqui a um ano, daqui a dois anos. Claro que todos queremos. Agora, não vou andar a dizer às pessoas que vão ter uma coisa, criar uma expectativa só para que enganar as pessoas. Nós tínhamos aqui um vereador do PCP em Tomar, que era o maior especialista nesta matéria.
E, portanto, é, já agora, é isso mesmo, até ao final do próximo não há essa possibilidade?
Quero acreditar que seja possível.
Eu acho que isso é uma irresponsabilidade.
Não é responsabilidade nenhuma. Não é.
Tu sabes que isso é mentira.
Não sei nada que isso é mentira.
Sabes que é mentira, estás a enganar as pessoas. Não, tu não podes dizer às pessoas que sabes, queres que seja possível. Tens
como,
que ser sério e dizer
como
assim...
Como a abertura da medicina interna era enganada.
Um taco custa 250 mil euros, pô. O que é que não se precisa de pôr aqui um taco a falar? O problema não é dinheiro.
O problema é recursos humanos.
É recursos humanos.
A saúde provocou discussão intensa na recente Assembleia Municipal de Tomar, nomeadamente entre as bancadas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, sendo que João Tenreiro, da bancada laranja, não deixou de recordar os recentes problemas da urgência do Hospital de Abrantes, em especial do protesto dos enfermeiros, para alertar para o facto de, nesta altura, o acesso a cuidados de saúde hospitalares estar em risco, não só em Tomar, mas em todo o Médio Tejo.
Se aqui há uns tempos nós reivindicávamos, a nível do Conselho de Tomar, quando saíram as urgências médico-cirúrgicas e quando saiu a medicina interna, nós reivindicámos para Tomar, e bem, portanto, e na altura o povo, a população manifestou-se no sentido único para defender os interesses da população, neste momento já preocupa a questão do Médio Tejo, Sr. Presidente. E neste caso em concreto, fica aqui um apelo, porque eu não direi que as urgências médico-cirúrgicas de Abrantes estão em perigo, mas que estão completamente doentes, estão filas. Temos esperas de 8 horas, temos os enfermeiros neste momento que já querem sair com mobilidade, não têm condições para trabalhar, não temos médicos a concorrer para o Médio Tejo. Pergunta-se, quem é que quer vir para cá com estas situações? Isto já se começa a preocupar a nível do Médio Tejo. Nós sabemos que Oreia neste momento poderia ter um peso, já vão para a Leiria. Portanto, esta questão já deixou de ser problema. Aliás, já iam antes, porque ninguém os recusava em Leiria. Neste momento, continuam a ir. E a questão do Médio Tejo começa a ser preocupante, Sr. Presidente. E aqui, as três câmaras, Tomar, Torres Novas e Abrantes, a nível do Médio Tejo, portanto, fica aqui o desafio, no sentido de se reunirem. Sr. Presidente, é que se aqui há uns tempos havia a desculpa da Troika e que o país estava em dificuldade, neste momento, Sr. Presidente, nós vemos um governo do Partido Socialista, que faz parte do seu partido, diz que estamos em crescimento económico. Neste momento o país, sim senhora, estamos evoluindo do emprego. Neste momento já não há motivos para que as urgências médico-cirúrgicas voltem a Tomar, como estavam até então, e que sejam reforçadas também nos outros concelhos. Porque senão daqui a amanhã ficamos sem saúde no Médio Tejo. Sr. Presidente, sem saúde.
Hugo Costa, líder da bancada do Partido Socialista, respondeu a João Tenreiro, recuou até à saída da urgência do Hospital de Tomar para dizer que, nessa altura, a Câmara deveria ter batido o pé e não o fez.
Quando, em 2011 e 2012, a Câmara Municipal de Tomar não soube bater o pé ao seu governo para segurar as urgências em Tomar, quem é a responsabilidade? De quem foi a responsabilidade? As urgências saíram de Tomar e foram para Abrantes. Totalmente. Saíram Torres Novas e foram totalmente para Abrantes. Foram concentradas em Abrantes e isso originou, obviamente, com um conjunto de recursos humanos que tivessem saído do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e o Sr. Deputado Municipal João Terreiro sabe que é verdade. Dizer o seguinte, que é preciso algum discernimento. Nos últimos 2 anos de governação do Partido Socialista na Assembleia da República e no Governo, em Tomar, realizou-se um dos maiores investimentos dos últimos anos a nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O TAC, que agora está em vias de ser, já está o equipamento, e em maio já tem mais os recursos humanos necessários. Bem sei que é insuficiente, bem sei que se o PSD fosse o governo, certamente o Hospital Tomar já estaria privatizado, que seria certamente o objetivo. Dizer o seguinte também sobre o Hospital de Tomar. Estaremos cá sempre para lutar pela qualidade das urgências de Abrantes e estaremos cá para lutar pela urgência médico-cirúrgica em Tomar. Lamento que apenas um partido na Assembleia da República não tenha votado favoravelmente uma resolução de pedir as urgências médico-cirúrgicas em Tomar. Sabe qual foi esse partido? O Sr. Deputado Municipal João Terra, foi o Partido Social Democrata. Basta ver as atas, isto é uma evidência e deve ser consultado.
A Assembleia Municipal de Tomar chumbou nesta sexta-feira, na segunda sessão ordinária, uma moção do Partido Social Democrata em torno do ranking do Índice de Transparência. Classificação esta em que o município nabantino aparece no último lugar distrital e na cauda da tabela à escala nacional, precisamente na posição 253 em 308 avaliações. Os sociais-democratas mostraram no texto em causa o seu desagrado com a situação, lamentando que se repita dentro dos últimos 5 anos, ou seja, desde que este ranking é efetuado. O PSD pretendia que a Assembleia Municipal recomendasse à Câmara para que diligenciasse o mais rapidamente possível no sentido de melhorar a eficácia e eficiência na sua informação. No entanto, apesar da má classificação, a verdade é que esta moção foi chumbada e com o voto de qualidade do Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, uma vez que houve empate na votação. O PSD e a CDU deram parecer favorável ao texto num total de 15 elementos, enquanto o PS votou contra e o Bloco de Esquerda e os Independentes do Nordeste optaram pela abstenção. Quem o garante é a Agência Portuguesa do Ambiente em resposta exclusiva a um pedido de esclarecimentos remetido pela ERTS. As estações de tratamento de águas residuais de Formigais e de Ceiça estão ilibadas da poluição que tem afetado o Nabão desde os últimos meses, sendo que está confirmada a forte presença de fezes na água do rio. Eis então o teor da resposta da APA. Na sequência dos diferentes episódios de poluição registados no rio Nabão, a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com o SEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, realizou diversas fiscalizações ao longo da bacia hidrográfica do rio. Foram verificadas as 2 hectares situadas no concelho de Orém, bem como foram verificadas as margens do rio para detectar eventual origem do problema. Das 2 hectares verificadas, foi possível constatar pela APA o seu correto funcionamento, quer pela autocontrolo, quer pelas análises ao efluente final efetuadas. A APA efetuou também a colheita de amostras de água do rio Nabão em Tomar, verificando-se que a contaminação apresenta forte indícios de contaminação fecal. Foi promovida uma reunião no Ministério do Ambiente, a pedido do município de Tomar, tendo-se acordado na mesma a necessidade de espoltar uma reunião conjunta entre os municípios de Orém e Tomar e esta agência, encontro que ocorreu no passado dia 12 de março. Ficou acordado entre os municípios referidos e a APA que uma equipa conjunta dos dois municípios iria fazer um levantamento exaustivo de eventuais ligações incorretas de efluentes domésticos nos coletores pluviais, inventariar igualmente, zonas onde as redes não são separativas e em que, com forte pluviosidade, conduz a descargas para a linha de água de caudais contaminados. Foi igualmente combinada a necessidade de avaliar o funcionamento das estações elevatórias, designadamente quando o caudal que recepcionam não seja compatível com os meios de elevação instalados, provocando o funcionamento do bypass. Da análise já feita por um dos municípios às redes de saneamento, já foram detectadas algumas ligações incorretas, situação que irá ser corrigida. Continuam previstas mais fiscalizações ao longo do rio para detectar alguma descarga industrial ou agropecuária. Este o teor na íntegra do esclarecimento enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente para a ERTS, pedido exclusivo da ERTS, sendo que aqui fica claro a Agência Portuguesa do Ambiente iliba as hectares, quer de Formigais, quer de Ceiça, e confirma a forte presença de contaminação fecal no rio Nabão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes e o Movimento Associativo do Conselho formalizaram na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, na Herdade da Morteira, Mouriscas, os contratos-programa do FIN Abrantes, o Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes, num montante aproximado aos 317 mil euros, num total de 59 coletividades apoiadas em 94 candidaturas apresentadas. Está em causa a cultura, com 143 mil euros, a juventude, com 16 mil, a ação social, com 86 mil e ainda os eventos com 71 mil euros. Ao total deste montante, soma-se ainda a verba relativa ao apoio à atividade desportiva no concelho, no valor de 184 mil euros, cujos contratos-programa foram assinados com os clubes e outras entidades em dezembro de 2017, pelo que a Câmara está a colocar ao serviço dos movimentos associativos mais de 500 mil de euros de investimento. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, explicou as bases destes apoios.
Aquilo que a Câmara faz, e com estas assinaturas que agora aqui acabámos por fazer, Nós estamos a apoiar um conjunto muito significativo de associações, nomeadamente este ano, nestas quatro medidas que hoje aqui assinamos, são 59 as coletividades que podem usufruir de apoio financeiro por parte da autarquia. Dizemos que foram apresentados 91 projetos, aliás, 94 projetos, mas que apenas foram 91 aprovados, porque houve 3 que não cumpriram os requisitos daquilo que são as exigências do próprio concurso. E nestas medidas, em concreto, estamos a atribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, porque é disto que se trata, cerca de 321 mil euros. Se juntarmos a isto também a componente financeira que já atribuímos na medida 2 do desporto, são mais 183 mil euros, estamos a falar de um investimento superior a 500 mil euros. Num orçamento como o nosso, que nos melhores anos anda à volta dos 30 milhões, é um peso muito significativo. 500 mil euros faz a diferença. E nós entendemos que este é um grande investimento, constituído por pequenos investimentos que em cada uma das freguesias quer dar resposta a um conjunto de preocupações, de aspirações, de desejo e de um envolvimento da sociedade civil que é determinante para podermos trabalhar em conjunto para aumentarmos a qualidade de vida dos nossos cidadãos.
Foi apresentada e aprovada na recente reunião da Câmara de Orém a proposta de anteprojeto de requalificação da Estrada Municipal 357, a Estrada da Louriceira, entre a Rotunda Norte e o limite do Conselho, requalificação do logradouro do edifício Fórum. O presente diploma contempla, entre outros aspectos, a requalificação de todo o espaço público ao longo da Estrada de Leiria, numa extensão de cerca de 1.030 metros, para além da construção de uma faixa de rodagem com a 6,5 metros, passeios lancilados e a construção de uma rotunda distanciada em cerca de 500 metros da Rotunda Norte. Está igualmente previsto a criação de 138 lugares de estacionamento ao longo da Estrada de Leiria, logradouro do edifício Fórum, na Rua Colégio São Miguel e Rua do Bom Samaritano, com uma estimativa orçamental dos trabalhos prevista para 1.134.383 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana tem novo responsável. Chama-se Paulo Silvério, é tenente-coronel e tomou posse nesta terça-feira enquanto comandante da citada entidade. Tem 48 anos e é natural do Distrito de Santarém, precisamente do Conselho do Cartacho. Curiosamente, a sua formação foi feita na Academia Militar, com registro para as passagens pelo Corpo de Tropas Paraquedistas, tendo exercido funções de chefia da Divisão de Planeamento Estratégico da Guarda Nacional Republicana, para além de missões operacionais no Iraque e em Timor dos Superiores Militares.
Rádio Air, informação.
Nesta quarta-feira, na linha Ceira, Conselho de Tomar, houve registro para mais uma etapa na celebração do centenário das escolas. O jornalista Vítor Melenas acompanhou a plantação de linho.
Esta quarta-feira, a EBU1 da linha Ceira recebeu mais uma iniciativa integrada nas comemorações do centenário das escolas na linha Ceira. Foi a plantação simbólica de linho e distribuição de plantas por todas as crianças deste estabelecimento de ensino, numa alusão às origens da aldeia e ao respectivo topónimo. A iniciativa contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, e também com a presença do Vice-Presidente da Autarquia de Tomar, o Vereador Hugo Cristóvão. Nuno Garcia Lopes, coordenador das comemorações do Centenário das Escolas de Linha Ceira, abordou em concreto alguns dos aspectos relacionados com esta mesma iniciativa.
Nós sabemos que o nome Linha Ceira já existia há 500 anos, mas, mais importante que isso, nós também sabemos, por outros documentos que existem, que nessa altura existia o Conselho da Aceiceira, porque nessa altura nós não pertencíamos ao Conselho de Tomar, pertencíamos a um Conselho mais pequenino, que era o Conselho da Aceiceira. E há documentos que dizem que aqui havia linho. A maneira como o linho é criado tinha todas as condições para ser criada também lá em baixo. Por isso, tudo aponta, não podemos dizer de certeza absoluta que o nosso nome vem daí, mas tudo aponta para que seja essa a origem do nome Linha Ceira. Então hoje, simbolicamente, nós vamos celebrar em conjunto este facto histórico, também o facto de estarmos a comemorar o centenário das escolas e ainda o facto de hoje ser o primeiro dia de primavera a sério. O primeiro dia em que nós temos sol, assim, logo desde manhãzinha. E, portanto, a primavera, como vocês sabem, é também a altura de começarmos a tratar do nosso jardim, da nossa horta, de começarmos a pensar também um bocadinho no ambiente.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Junta de Aceiceira, Carlos Rodrigues, que começaria por agradecer as presenças das várias entidades nesta iniciativa. Um agradecimento depois, em concreto, à organização das comemorações deste centenário.
Eu queria só agradecer a presença do seu vereador, a representação da Câmara, e ao Nuno e à Patrícia, como representantes do ATL, que são, ao fim e ao cabo, os organizadores da comemoração do centenário. Agradecer às professoras, obviamente, a disponibilidade, e a vocês, e esperar dar as boas-vindas a quem veio de fora, obviamente, e à comunicação social, que é sempre bem-vinda, e desejar-vos, sobretudo, que vocês saibam estimar a plantinha que vão levar depois para casa, e que ela possa ser profícua e dar-me uma flor, e tudo o que isso significa também em termos daquilo que é o vosso dia-a-dia, daquilo que é o vosso papel dentro das escolas, que o vosso trabalho aqui também possa um dia dar frutos numa profissão em que vocês possam contribuir com a vossa boa vontade também para que o país cresça e evolua.
Por última intervenção do vereador Hugo Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, se dirigindo-se em concreto aos alunos deste estabelecimento de ensino, a EB1 da Linha Cera, destacava a importância que tem a escola no futuro de cada um.
Hoje, com certeza, ainda não sabem bem o que querem ser ou aquilo que querem ser. Provavelmente não tem nada a ver com aquilo que vocês vão ser um dia, mas a escola é, de facto, muito importante para isso. E, portanto, hoje estamos a celebrar aqui desta forma simbólica, ainda por cima, também ligando a outra coisa muito importante, que é o ambiente, portanto, as plantas, a natureza, desta forma simbólica, e quem sabe, daqui a 100 anos, vocês ainda cá estejam todos, porque ainda dá, fazendo as contas, ainda dá mais ou menos. A ciência também está a evoluir muito, a gente vai viver cada vez mais, portanto, esperemos que vocês... Esperemos que daqui a 100 anos vocês vão cá estar de certeza a comemorar e a lembrar-se das vossas professoras, que vocês nunca se vão esquecer delas, também para o resto da vossa vida e da vossa escola. Portanto, celebrem e lembrem sempre destes momentos com carinho e expliquem depois às outras pessoas o que é que se está a passar, o que é que estamos a comemorar e porque é que isso é importante.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.